e investigação criminal referente ao tráfico de pessoas, imigração ilegal e criminalidade conexa, observou-se o aumento de 68% no crime de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, continuando a notar-se uma prevalência de vítimas de tráfico para fins de exploração laboral. O tráfico de seres humanos é uma ameaça global à gestão de migrações, à segurança nacional e ao bem-estar dos migrantes, enquanto redes criminosas lucram significativamente com esta situação. Penso que estamos todos de acordo. Porém, não podemos deixar de salientar que esta iniciativa nos parece extemporânea, uma vez que se encontra aprovado e publicado o 5º Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 2025-2027, conforme a resolução do Conselho de Ministros 194-2024, de 24 de dezembro, onde estão previstas diversas medidas que irão reforçar o conhecimento, informação e sensibilização sobre esta temática, assegurando às vítimas de tráfico um melhor acesso aos seus direitos, consolidando e qualificando a intervenção, reforçando a prevenção e o combate às redes de criminalidade organizada no tráfico de seres humanos. Destaca-se o papel das Forças de Segurança, PSP-GNR, e o papel da Polícia Judiciária para desempenhar na detecção, sinalização e encaminhamento de potenciais casos de tráfico de seres humanos. A criação de protocolos de atuação conjunta entre a GNR, PSP, PJ, PM, PJM e ACT, a constituição de 10 equipas especializadas de controle de fronteiras e a criação de equipa multiforças integradas pela PJ, PSP, GNR, PM, ACT, AT e AIMA, sob articulação do sistema de segurança interna, são a resposta integrada para o combate a este flagelo. Acresce que as ações de formação e sensibilização sobre o tráfico de seres humanos para públicos diversos e de disseminação ampla, visando consolidar, reforçar e qualificar a intervenção no âmbito da rede de apoio e proteção a vítimas de tráfico, designadamente através da capacitação de públicos estratégicos, desde as forças e serviços de segurança até aos magistrados, são outra face do combate que se quer multidisciplinar, organizado e com resultados. Todas estas medidas, que agora se recomenda que o Governo adote, são medidas que já se encontram previstas em sede do 5º Plano Nacional para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, daí a extemporaneidade do projeto de resolução área análise. Pese embora a importância do tema, que é muita, o tempo escolhido para as recomendações ao Governo podia e devia ter sido outro. Na verdade, a estratégia do combate ao tráfico de seres humanos exige continuidade nas medidas, o que não foi efetivado pelo Governo do Partido Socialista, cujo 4º Plano de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos havia cessado em 2021. Sem previsão de novo plano, sem estratégia ou fio condutor, tudo ficou no limbo até 2024, o que não isenta o Bloco de Esquerda de responsabilidades, de muitas responsabilidades, uma vez que suportava esse mesmo Governo e ao qual devia ter feito em tempo estas recomendações que ora apresente. Mas nesses tempos, outros interesses calavam qualquer manifestação. Disse.
Sr. Deputado João Torres, Partido Socialista, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há uma enorme confusão sobre, em particular, o projeto de resolução que o CDS-PP apresentou hoje nesta Câmara. Se tiverem a capacidade de observar e analisar as diferentes intervenções, elas têm um grau de desconexão umas com as outras, que, com franqueza, revelam bem que este diploma tem uma agenda escondida e paralela que não propriamente do combate a redes criminosas, a redes de exploração de ilegais ou a redes de ilegais de tráfico de migrantes ou mesmo tráfico de seres humanos. Porque em relação a essas matérias e em relação a esses crimes, é evidente que o Partido Socialista tem uma postura de tolerância zero. E vemos no Estado de Direito, aquilo que consideramos é que é muito, mas mesmo muito importante que os órgãos próprios intervenham no sentido de desenvolver todos os esforços para que estas realidades sejam identificadas e sejam devidamente sancionadas, se for o caso. Agora, o projeto de resolução do CDS-PP foca a questão nas alegadas lojas de fachada. O que eu acho extraordinário é que o CDS-PP, que eu penso que tem assento no Conselho de Ministros, inste o próprio governo que apoia a cumprir a lei. Sem nada de novo, sem acrescentar nada de novo. E, ó, Sr. Presidente, eu, se me permite, gostava de fazer esta referência. Há um enquadramento próprio e legal para a atividade do comércio. Bom, que de alguma forma é influenciada pela Diretiva de Serviços da União Europeia. A Diretiva de Serviços da União Europeia é uma diretiva aplicável ao comércio e retalho, portanto, se quiser, às lojas e aos serviços abertos ao consumidor, e, naturalmente, impacta. Já agora, a Diretiva de Serviços servirá melhor, penso eu, o vosso pensamento ideológico do que, se calhar, o pensamento económico do Partido Socialista. Mas gostava de dizer o seguinte: nós temos um regime jurídico de atividades de comércio, serviço e restauração. E temos autoridades próprias para fiscalizar esse mesmo diploma. Como temos autoridades próprias para combater a evasão fiscal ou verificar as condições de trabalho. E, portanto, pelo menos um ponto resolutivo qualquer que, bom, instasse o governo a criar qualquer tipo de brigadas entre a ACT, a Autoridade Tributária, a ASAI, nem isso, Sr. Deputado. Nem isso, Sr. Deputado. Então, se já criou esse projeto de resolução, ainda tem menos sentido, mas não vou entrar em diálogo direto consigo, Sr. Deputado. O que lhe quero dizer é mesmo o seguinte. O Sr. Deputado João Almeida fez aqui hoje uma intervenção que eu, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, acharia impossível o CDS-PP ter nesta Câmara. Impossível o CDS-PP ter nesta Câmara. E, ó Sr. Deputado, digo-lhe mais uma coisa. Diga-lhe mais uma coisa a este respeito. Não haverá, porventura, ninguém nesta Câmara que conheça melhor e que mais tempo tenha falado, dialogado e interagido com as associações de comércio do que eu. E, portanto, o que lhe quero dizer é que antes de proceder a generalizações, é preciso perceber ou colocar o tema em perspectiva para combater os crimes e não fazer uma perseguição de qualquer natureza, com base num estigma ou com base em quer que seja. E, Sr. Deputado, para terminar mesmo, permita-me que lhe diga o seguinte. Ao fazer ou a apresentar um projeto de resolução desta natureza, e esta é uma questão que também nos preocupa, isto não impacta apenas as alegadas ou as, enfim, não sei com base em critérios é que querem fazer esta distinção, não está previsto no regime jurídico próprio, mas há uma coisa que para mim é muito clara, é que estão a dar fama não apenas a estas possivelmente existentes lojas, como a todo o comércio local. E o comércio local não necessita deste tipo de iniciativas para a sua revitalização e para se afirmar como um componente fundamental da nossa atividade económica no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Julgo que tem aqui um pedido de esclarecimento. Uma interpelação à mesa. Interpelação à mesa.
É uma interpelação, Sr. Presidente. Posso?
Baixo, Sr. Deputado. Sobre quê?
Sr. Presidente, vou mesmo abusar do instrumento da interpelação à mesa para distribuir documentos, para distribuir ao Sr. Deputado João Torres a alteração à lei da imigração feita nos final dos anos 90, quando era secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro, o atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e em que foram criadas cotas para a imigração por proposta do CDS e aprovação do Partido Socialista.
Faz favor, Sr. Deputado, com certeza à mesa aceita. Temos agora dois pedidos. Bom, posso continuar. Temos agora dois pedidos de esclarecimento. Um da Sra. Deputada Mariana Leitão de Miguel e outro da Sra. Deputada Vanessa Barata de Chega. Quer responder em conjunto ou caso a caso? Faz favor, Sr. Deputado. Em conjunto? Ok, muito obrigado. Então, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Torres, começou a sua intervenção por dizer que estávamos todos aqui a fazer uma grande confusão. Ora, eu vou aproveitar para lhe pedir que nos clarifique então a enorme confusão que os senhores têm criado ultimamente. Porque em dezembro, dia 11 de dezembro de 2024, portanto ainda há um mês, O seu secretário-geral veio dizer que o governo criou um problema de falta de mão de obra ao país ao ter eliminado a manifestação de interesses. Várias vezes os senhores defenderam aqui o regime da manifestação de interesses. Agora, o vosso secretário-geral vem admitir que, afinal, o regime de manifestação de interesses teve efeito de chamada e que precisamos de regular a imigração. Bem-vindos à posição pragmática e objetiva que defende uma imigração regulada, garantindo também, com isso, a proteção e a salvaguarda da dignidade humana. E então aproveito para lhe perguntar, já que membros e deputados da sua bancada vieram criticar a posição. Qual é que é a vossa posição de facto? Se todos defendem isto, se a liderança da vossa bancada defende ou não o regime de manifestação de interesse, ou alinha agora com o discurso do seu secretário-geral, Pedro Nuno Santos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Leitão. Para outro pedido de esclarecimento, passo a palavra à deputada Vanessa Barata de Chega. Mas,
obrigada,
Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Segundo dados do último relatório do Observatório, o tráfico de seres humanos apresentou o valor mais alto dos últimos 15 anos. E por Portugal terá passado uma das maiores redes de tráfico de pessoas que montou empresas de fachada. Identificou-se um grupo de criminosos que se associavam para traficar pessoas vindas do subcontinente indiano para a Europa. Com o facilitismo e a falta de controlo inerentes ao regime da manifestação de interesse, durante o governo socialista que antecedeu, traficantes passaram e ficaram em Portugal com o intuito de aqui criar empresas fictícias e de aqui abrir contas bancárias. Para além disso, assistimos à vinda de membros de um dos maiores grupos criminosos do Brasil, o PCC, que teria empresas de fachada em Lisboa e no Porto, negócios dos mais variados, como restaurantes, construção civil e até relacionados com o futebol para lavagem de dinheiro. Como sabem, criminalidade gera mais criminalidade, ilegalidade gera mais ilegalidade. E é precisamente este ciclo vicioso que queremos quebrar, queremos romper, de modo a que Portugal deixe de ser uma incubadora de crime e um paraíso para o tráfico humano. Entendemos que, de facto, é urgente tomar medidas que promovam o encerramento destas empresas de fachada e agir no sentido de aumentar os meios e os mecanismos de fiscalização administrativos, técnicos, policiais, para acabar com estas empresas. Senhores deputados, agendas escondidas. Quem é que reconheceu agora a agenda do PS? Pergunto eu. Sabemos que Pedro Nuno Santos reconheceu o falhanço tremendo da manifestação de interesse e também defendeu uma imigração, vejam bem, eu sou bem, uma imigração regulada. Bem-vindos à realidade, bem-vindos. Eu quero perguntar ao Partido Socialista se depois de tantos anos a governar, se sentem orgulhosos do trabalho que fizeram com este aumento exponencial do tráfico humano e do facto de reconhecidos grupos criminosos internacionais criarem, gerirem, instalarem aqui as suas empresas para lavar dinheiro, para traficar droga, para traficar pessoas e tudo mais. Obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Tinha aqui, entrou fora de tempo o pedido de esclarecimento do Sr. Deputado António Filipe. Caso queira fazer uma intervenção, a seguir, faz favor.
Escrevo para uma intervenção, precisamente.
Peço desculpa, tinha sido aqui anotado como sendo um pedido de esclarecimento e por isso esta minha saída. Para responder, tem a palavra... Faz favor, o Sr. Deputado João Torres, para responder aos dois pedidos de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as duas questões que me foram colocadas, que só vêm dar razão à minha primeira intervenção. Na prática, vários grupos parlamentares não querem discutir um projeto de resolução. Mas um bom princípio, uma boa prática, é quando se discute um diploma na Assembleia da República, ler o diploma e, pelo menos, fazer uma referência, nem que seja ligeira, a esse mesmo diploma. Senhora Deputada, vamos ser aqui muito claros. Nós não caímos na armadilha de misturar assuntos e, portanto, eu vou-me focar no projeto de resolução do CDS-PP. E fico sabendo que nós, no Partido Socialista, estamos muito, mas muito em paz com assuntos que aqui foram invocados. Agora, quero dizer-lhe o seguinte, Sra. Deputada. O que é absolutamente ridículo é ver um deputado de uma bancada que apoia o Governo a dizer ao Governo para cumprir a lei. A dizer ao Governo para verificar o cumprimento das regras. O poder executivo é um poder que permite e que habilita a que isso se faça. E acho, sinceramente, que é uma desconsideração pelo próprio Governo este projeto de resolução que é apresentado pelo CDS-PP e